Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, xamanismo, espiritualidade. Com Irineu de Liberale.
Choca de Chocó, um beijo no seu coração por nos presentear com essa coisa tão importante que nos traz uma reflexão maravilhosa que já há alguns anos nós escolhemos como tema da abertura do nosso programa, o programa da Aldeia, pois a primeira vez que ele está do nosso lado, que ele cantou essa música, eu tive arrepios, ele tinha composto recentemente, né? Muito bem, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que está aqui, agradeço e abençoo a sua presença, é bom tê-lo aqui de novo, mais uma vez, esse programa existe porque você está conosco, agora ao vivo, aqui nos canais Instagram, no YouTube, bom, na plataforma quando fica e as pessoas assistem em outros momentos, né? Muito bem, hoje é segunda-feira, dia do segundo raio. Raio dourado, amor de segunda, amor de sabedoria, como fazemos toda segunda-feira. Dá uma fechadinha no seu olho, dá uma respirada bem lenta e profunda, sem nenhuma prece, que nós temos agora o programa e não temos nada que fazer a não ser ficar aqui. Entre em contato com o seu ser divino no seu coração, onde está a presença da fonte, Deus, onde acontece o grande milagre. E vamos pedir aos queridos mestres Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, que derrame sobre todos nós que estamos em sintonia com o programa da Aldeia a misericordiosa presença dessa energia do raio dourado. E que ele penetre em nosso ser e venha no nosso coração, onde está a chama trina, azul, dourado e rosa, acender o sagrado dourado, para que o amor e sabedoria nos ajude na nossa caminhada a encontrar a paz, o equilíbrio, a serenidade, a verdade e o nosso bem. Eu acho que a pizza chegou. Muito bem, meu amigo, minha amiga, aqui quem fala é Irineu de Liberale. Estamos aqui de novo. Ressaca ainda desse sábado, né? Fizemos um ritual da Ayahuasca para mais de 70 pessoas. Foi maravilhoso. Profundamente cansativo. Quando eu fui dormir, já na madrugada de domingo, né? Era 4 horas da manhã. Eu trocava o nome da esposa com a cachorra com a esposa. Eu falava que eu torcia pro Corinthians, quer dizer, estava, né, aquele, mas é um gostoso estresse que um pouquinho de sono resolve. E as bênçãos e as misericórdias que foram derramadas por todos aqueles. E foi gostoso o que aconteceu nos depoimentos. A quantidade de pessoas que tiveram contato com o Mestre Jesus e com Mãe Maria. Talvez dos rituais que nós fizemos, foi o que as pessoas mais sentiram a presença desse ser sagrado. Além do Mestre Saint Germain também que estava lá. E toda a espiritualidade, o Pai Oxalá, os guardiões, a sacerdotisa de Ávalo, né? O povo das estrelas, que teve um contato incrível também. E no hospital espiritual que fica em cima da aldeia, lá em Araçariguama, no hospital espiritual, tivemos 5 mil pessoas sendo atendidas nos seus corpos astrais pela espiritualidade. É uma graça, uma bênção e uma responsabilidade que nós temos, é dar condições de energia, de sustentação de energia, para que a gente forneça para a espiritualidade essa possibilidade. Um beijo no coração de todos os ancoradores que poderão estar agora aqui vendo ao vivo ou vendo em algum outro momento. Pela presença, nós 15 fizemos um trabalho de muita luz, de muita cura, de muita misericórdia. Que bom! O propósito da aldeia é esse, fazer esse trabalho, trazer essa consciência. E o próximo ritual, para quem estiver interessado, será agora, dia 27 de abril. Peço desculpe e perdão pelas 8 pessoas que não conseguiram participar, porque não havia vaga, o salão estava lotado. Não cabia nenhum alfinete lá dentro. Mas em abril, agora dia 27, teremos mais. Muito bem, meu amigo, minha amiga. A vida está continuando e a gente está desenvolvendo novos caminhos. A gente tem a chance de desenvolver novas consciências. A gente tem a chance de aprender a ficar no nosso melhor. Mas se torna um desafio constante, porque o nosso pior, o nosso lado sobra, vamos brincar, né? Para o palmeirense é o lado corintiano, para o corintiano é o lado palmeirense a sombra. É assim, isso é gostoso, né? Desde a minha infância eu vivo essa contenda com os corintianos, porque eu era uma criança pequenininha, de 5, 6 anos, cercada por um universo de corintianos. Vocês imaginam o bullying que eu sofria? Aquela palavra não existia, essa palavra não existia naquele tempo, né? O que eu sofria, que era massacrado por todos os corintianos. E às vezes, quando o Palmeiras ganhava, alguns tentavam me bater. Coisa de criança, né? Não era, dar os tabef assim, não era, né? A gente brincava todo dia, mas de repente dávamos o chamado caçuleta aqui na gente, né? Os pescoções, porque era coisa da infância, uma gostosa infância, com bons desafios e muito aprendizado. Muito bem. Hoje, o que nós vamos falar? O grande milagre vai acontecer. O grande milagre vai acontecer. Existe uma potencial possibilidade, porque há vários mestres, vários canais que estão nas mídias sociais que divulgam mensagem dos mestres. Alguns, pelo que eu intuo e sinto, não sou dono da verdade, de muita seriedade. E já vi então mensagens de Comando Astaxerran, do Arcanjo Miguel, de própria Mãe Maria, falando do grande flash solar. Eu vou falar um resuminho daquilo que eu entendi para entrar no tema de hoje, que é o grande milagre vai acontecer. Existe uma intenção da fonte Deus Pai e Mãe de promover aqui no nosso sistema solar uma irradiação de luz que nunca ocorreu até então. Algo assim inédito que eles estão chamando de flash solar. Essa irradiação de luz virá através do Sol Central e isso promoverá uma grande mudança de consciência desse DNA. É como se fosse um milagre que iria afastar da nossa vida, para aqueles que estão num caminho já de busca, as dores, os machucados, e a gente entender e sentir no coração a presença do nosso Cristo pessoal, ou do nosso Eu Superior. Então diz que isso, quando acontecer, entraremos de fato na consciência da quinta dimensão. Porque aqueles que receberem essa energia, a energia virá para todos que estão no planeta. Mas alguns não poderão receber devido à frequência vibracional. Aqueles que estão na competição, aqueles que estão no julgamento, aqueles que estão nas coisas escusas de um trabalho que envolve manipulação, desonestidade, tráficos, pode ser drogas, pode ser até de pessoas. Então veja, segundo o que eu aprendi, então não leve muito em consideração, porque de repente eu não aprendi nada, né? Mas talvez eu tenha aprendido alguma coisa. E isso vai provocar um grande impacto em cada um de nós. É como se a gente começasse a viver novamente uma nova consciência. Então isso vai promover a subida na Terra para a quinta dimensão e as pessoas que estão com a consciência voltada para um bem, para um crescimento, para uma iluminação, que estão vivendo no seu dia a dia os enfrentamentos da sua luz e da sua sombra e têm o sagrado interesse da mudança e da cura. Com os outros que não estão nisso, não sei o que vai acontecer. Não tenho nenhum poder para saber, né? Eu sou apenas um psicoterapeuta, né, transpessoal, um xamã, um palmeirense, um avô, tem 8 netos, né? Então, né, 4 filhos, e trabalho que não louco ainda mesmo, estando já quase velhinho, até, mas ainda não, quase velhinho. Então, mas isso é algo que talvez a gente venha entender quando acontecer, que poderá ser amanhã ou daqui 10 anos, ou daqui 5, ou daqui 1. Alguns dizem que poderá ocorrer esse ano. Não me responsabilizo por aquilo que não sou eu que estou dizendo. Apenas estou comentando, analisando o que eu escutei e passo. A data ninguém sabe. Mas o que eu quero falar agora é um grande milagre que vai acontecer. Veja, o Mestre Jesus, quando esteve aqui encarnado, ele foi... exaltado, e se ficou até hoje uma memória sobre ele, positiva num sentido e negativa no outro, positiva pela obra que ele deixou. E claro, ele realizava os chamados milagres, que ele mesmo falava que não era milagre, a tua fé te curou. Ele conhecia forças da natureza, forças da espiritualidade, e pela consciência superior que ele vivia, porque ele vivia dentro do seu Cristo, no seu coração. Ele promovia uma irradiação de energia que transformava na vida da pessoa. Um dom que eu, você, temos também, ele tem. Só que nós não usamos, porque nós estamos presos no quê? Na dúvida, na descrença, na falta de fé, na competição e olhar o vir do outro, no desejo pelo poder. Alguns vícios comportamentais, né? Vaidade, arrogância, orgulho. Outros vícios ligados à nossa sexualidade, algumas taras que a gente tenta jogar sem tentar jogar em cima dos outros ou nos corpos das pessoas, ou na sedução que alguns tentam fazer, sem parar para entender o que estou fazendo. Então, ele colocou isso e ficou... Então, o lado positivo, que ele era um ser santificado, filho de Deus, como eu e como você. Mas naquele momento a religião pegou aquilo e colocou. Ele era filho de Deus e você é pecador, porque ele nasceu imaculado. Ou seja, a mãe Maria e o José, que é o mestre Saint Germain, numa outra encarnação, o São José, o santo da Igreja Católica, não tiveram uma relação sexual, porque a relação sexual era pecado. E interessante também que essa doutrina que diz sobre isso, da Imaculada Virgem, né, que é seguida, de uma certa maneira, não diz que também Jesus, o total foram 8 irmãos, que Maria teve com José. Jesus, ou Yeshua, era o filho mais velho. Tá, é uma... Porque não havia interesse ele só manter imaculada, justamente porque depois eu tenho que te batizar e tirar o teu pecado original. Nessa teoria do pecado original, eu entendo que Deus, o pai e mãe, é um safado, um sem vergonha, alguém sem critério, porque ele dá o desejo sexual, nos dá o tesão, a hora que a gente encontra um parceiro e uma parceira, que a gente se funde numa coisa maravilhosa, isso é pecado. Esse Deus está brincando com a gente, esse Deus não acredito. Uma vez, num trabalho espiritual, eu já contei isso aqui há um tempo atrás, no antigo grupo que eu participava, Júlia Magalhães, eu tive a oportunidade de conversar com o John Lennon, um dos Beatles, né? E aí eu questionei ele, né? Por que que ele falava que não acreditava em Deus? Que foi divulgado pela imprensa. Ele falou, distorceram o que eu falava. Eu não acreditava no Deus das religiões. O Deus que eu acredito até hoje é outro. Então veja, milagre. O que que é o milagre? O milagre é um acontecimento que alguém pode dizer que é algo, um fator extraordinário à luz dos sentidos humanos. Às vezes não se encontra uma explicação científica e lógica para que isso ocorra. E o milagre às vezes é proposto por aqueles mais céticos como a violação da lei natural que rege os fenômenos ordinários. Dicionário, tá? Não fui eu que inventei também, né? Eu sou, como eu falei, eu sou um papagaio. Eu aprendo e divulgo. Muito bem. Quando me veio esse tema, o grande milagre que vai acontecer, eu lembrei lá pelo ano, você talvez não tenha nascido, né? 1972. 1971, hein? Nossa, faz mais de uma semana. Quando eu fui fazer a primeira terapia, que era um médico, psiquiatra, Dr. Gáudio, que Deus o tenha, não sei se ele está aqui, talvez tenha. Se tiver, ele já tem bem mais idade do que eu. E ele, não, eu fiquei 11 anos fazendo terapia com ele, me ajudou bastante. Eu louvo e agradeço ele. Se por acaso alguém souber dele, Gáudio Scarabel Nogueira me ajudou bastante. Foi o primeiro mestre que eu tive do autoconhecimento. Num determinado momento, eu era publicitário e eu já estava trabalhando na área de vendas de espaço publicitário. E a gente tinha nas lições, nos processos, no dia a dia, que as empresas pediam, nós tínhamos cotas para fechar no final do mês e já atingir X de faturamento. E uma vez conversando com ele sobre a pressão que era todo mês, cada dia primeiro, dia 30 a gente fechava e dia primeiro começava de novo a ansiedade e angústia vivida por 24 anos minha, né? Obtendo publicidade. Aí ele me deu uma orientação para eu ler um livro. Um livro... O maior vendedor do mundo é de Og Mandino. O Og Mandino era um homem que vivia lá nos Estados Unidos. Ele era italiano, foi para os Estados Unidos. Trabalhou lá muito tempo. Ele, inclusive, foi diretor de uma revista muito importante na época, que não existe mais. E um dia ele divulgou que ele não trabalhava mais para a revista, ele pediu demissão e virou escritor. Ele escreveu 20 livros. E um dos livros que ele escreveu, que é o maior vendedor de todos os tempos, tem o maior vendedor do mundo, o maior vendedor dos tempos, né? Ele vendeu 4 milhões de exemplares só nos Estados Unidos. Ó, isso é a nossa Júlia, que está vendo aí algum cachorro que está passando na rua. Porque nesse momento os donos vêm passear com seus pets, eles fazem um au, ela também responde um au. Essa aqui é a Júlia. Logo, logo ela vai estar também no trabalho da Ayahuasca com a gente. Estamos preparando ela, né? E não damos Ayahuasca para cachorro, não. É só para o ser humano, né? Bom, então, eu li esse livro. Esse livro, ele escreveu em 1966. Logo em seguida, também, eu fui ler, procurar, gostei, muito interessante, né? Uma leitura gostosa, o maior vendedor no mundo. Ele usava o livro para ajudar as pessoas a desenvolver caminhos profissionais, mas tinha uma profunda conotação espiritual por trás. Porque nos Estados Unidos, período naquela época, não sei como é hoje, naquele, nos Estados Unidos naquela época, a visão da vida deles era money, 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 né? Eu lembro da Martinelli lá, Marisa Martinelli, num dos filmes que eu assisti muitos anos atrás, sabe, 30 anos, falando money, 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 né? Então, a visão, uma sociedade totalmente ligada a conquistas do poder material. De grana, de dinheiro, de dólar, de 1 milhão de dólares, agora é 1 bilhão, já não é mais 1 milhão. E aí depois eu fui procurar e encontrei o maior milagre do mundo. Também outro livro que é gostoso de ler. Naquele momento me fez um bem. Talvez hoje eu não lesse, porque eu aprendi de outras fontes, outros caminhos. Mas naquele momento, na década de 70, para mim foi extremamente importante eu ler esses livros. Me ajudou. Como teve um outro livro também, outro dia estava conversando com alguém, não lembro agora com quem foi, um livro do Dale Carnegie. Como fazer amigo e influenciar as pessoas. Também foi muito importante no meu trabalho para eu aprender a lidar com pessoas difíceis, a qual a gente tinha que levar uma mensagem da empresa e a pessoa estava fechada para falar com você. Eu não queria te atender porque eles achavam que você iria assaltá-lo ao pegar uma verba de publicidade. Então a gente encontrou caminhos e eu tive um sucesso bastante eficiente no meu trabalho de publicitário e vendedor de espaço de publicidade. Fechei grandes contratos, grandes acordos. Vendi patrocínio de São Silvestre, vendi patrocínio de Copa do Mundo. Então, tá, algumas coisas assim. Mas o Og Mandino, ele tinha algumas coisas interessantes, ele deixou algumas frases que eu pensei. Algumas eu lembrava, outras eu não lembrava, tive que agora rever. Um pouquinho agora, antes de preparar o programa. Algumas das frases do Og Mandino, que escreveu, né? O maior vendedor do mundo, o maior milagre do mundo. Sê tu próprio, ou seja, seja você mesmo. Mostre tua raridade ao mundo e eles o acumularão de ouro. Mostre a tua raridade, mostre que você é quem você é, porque você é especial, você é especial. E se você está se sentindo um josta hoje, você está cometendo um crime contra você mesmo. Você é uma obra divina, você é um Deus em desenvolvimento. Não importa o que te aconteceu, não importa a situação, se você teve um problema no trabalho, se você está desempregado, se você não conseguiu aquele empréstimo, se você brigou com o Benhê brigou com você. Você continua sendo um ser divino e ninguém tira isso de você. Mostre então, né, a tua realidade ao mundo. De repente você pode trocar acumularão de ouro, acumularão de bênçãos, de benesses, de reconhecimento. A outra frase, valorize acima de tudo o amor que você recebe. Valorize acima de tudo o amor que você recebe. Ele continuará a existir depois do seu ouro e da sua saúde terem acabado. Ou seja, o que que eu levo daqui? A troca afetiva. Vamos imaginar como alguns milionários que desculpa, me perdão, meu engano. Eu peço perdão. Alguns bilionários que tem por aí, que tem 200 bilhões de dólares ou de libras guardado em algum lugar. Igual eu, igual você, eles fazem cocô todo dia. É, tem que comer também, tem que dormir. E também vai desencarnar. O que que eles vão levar? Deixando a sobra do seu pecúlio na disputa, às vezes, de herdeiros que vão se divertir e gastar a roda. Porque talvez eles tiveram tanto tempo envolvido, em tanto tempo envolvido em acumular dinheiros, que esqueceram, às vezes, de educar filhos e passarem valores de alma. Olha a coisa interessante, ele fala assim, ansiedade é a ferrugem da vida. Ansiedade é a ferrugem da vida. Quando se acrescentam os fardos do amanhã aos de hoje, eles se tornam insuportáveis. Ansiedade é os fardos da vida. Quando se acrescentam os fardos, o peso do amanhã e do hoje, eles se tornam insuportáveis. Porque o ansioso não está vivendo o seu presente. No sábado, no ritual, algumas pessoas falaram nos seus depoimentos, incríveis depoimentos, da ansiedade de viver o hoje, de estar aqui no presente, de estar comigo. Por favor, fique comigo, esse amigo que está dentro de você. Fique com esse amigo aí. Não saia dele, não. Se você tem alguma coisa para fazer na terça-feira ou na quarta, será feito na terça e na quarta. Hoje, se você está vendo ao vivo, hoje é segunda. Deve ser agora mais ou menos umas 21 horas, quase 21, e deixa eu ver no reloginho aqui, 21 e 28, por aí, 21 e 29, se não tiver. Você só tem esse momento para viver. Amanhã, quando você vai ter às 10 horas da manhã um encontro profissional, ou uma decisão de negócios, ou um encontro com alguém afetivo, não importa o que seja, esse amanhã pode não chegar. De repente, o fio da vida pode ser interrompido agora, porque você terminou o teu caminho. Por que então você se terminar o caminho? É um ditado índio que a gente aprendeu. Os índios falam isso. Hoje é um dia muito bom para se morrer. Porque eu estou no meu presente. E eu sei, naquela visão do índio, se eu estiver no meu presente, eu vou para os campos floridos, é como eles chamam a espiritualidade, encontrar com o grande espírito. Outra coisa, a outra frase do Ogmandino, as pessoas que vivem tristes e se sentem fracassadas, que eu sei que você não é, então, mas é para as pessoas que vivem tristes e fracassadas, nunca exerça suas opções para um modo de vida melhor, porque que nunca exerceram suas opções para um modo de vida melhor, porque nunca se conscientizaram que tinham uma escolha. Então as pessoas que se sentem infelizes, tristes, fracassadas, não fizeram nunca uma escolha para entender que eu tenho uma possibilidade nova. Uma vez eu escutei da espiritualidade uma coisa muito interessante. No tempo do centro espírita. Deus te dá, no mínimo, dois caminhos. Sempre. Pode ter um terceiro, pode ter um quarto, ou sei lá. Deus te dá, na sua criação infinita, você tem, no mínimo, sempre duas opções. Mas quando eu olho radicalmente, sem esperança, sem perspectiva, uma única opção... Se por acaso você está triste, por que você está triste? Porque o emprego não vai bem? Porque não te deram a promoção que você queria? Porque você está com dívida? Talvez precisa olhar como administra a tua vida e o teu dinheiro. As fantasias que você tem, onde você escapa pelo ladrão ao dinheiro que você tem. Você está triste porque o Benê não te deu o carinho que você queria? Ou não te trouxe o cafezinho na cama? É? Ou não te fez o dengo que você queria? Por quê? Você é único. Você é um ser especial. Você é um ser divino e sagrado. Você está usando isso? Outra frase do Ogmandino. Faça sempre o seu melhor. O que você planta agora, colherá mais tarde. Essa é a minha reação, né? Faça sempre o seu melhor, o que você planta agora, colherá mais tarde. Mais uma frase dele. Eu amarei a luz, pois ela me mostra o caminho, mas suportarei a escuridão, porque ela me mostra as estrelas. Interessante, né? Outra aqui, olha que legal. Eu estou aqui com um propósito, e esse propósito é crescer como uma montanha, não encolher como um grão de areia. Ou seja, enfrente, ele exaltava muito nos livros dele. Enfrente os desafios, não se acovarde, não fuja dele. Ele te trará novos aprendizados e nova iluminação. Outra frase dele. Sempre busque a semente do triunfo em todas as adversidades. Não aceite que você está derrotado. Derrotado, como eu brinco com alguém, é a tua avó, aquela velha lá, meio esquisita lá, que usava dentadura, naquele tempo não tinha tratamento dentário, né? Claro, estou brincando, por favor, não se ofenda. É uma maneira de metáfora, não de brincadeira. Sempre busque a semente do triunfo em todas as adversidades. Outra frase: fraco é aquele que permite que seus pensamentos controlem as suas ações. Fraco é aquele que permite que os seus pensamentos controlem as suas ações. Forte é aquele que força as suas próprias ações para controlar os seus pensamentos. Veja aquilo que a gente fala, brincamos no sábado e nos cursos a gente fala sempre. Quinta-feira na roda foi falado isso também, quinta-feira passada. Eu não sou responsável por nenhum pensamento que cai na minha cabeça. Minha cabeça é uma antena parabólica, está ligada ao cosmos. Pode cair o que quiser, tanto da luz quanto da sombra. Mas eu me torno responsável se eu aceito. Então veja, o Og Mandino escreveu mais de 20 livros. Viveu uma vida no final da vida. Ele tinha mais de 60 anos quando ele tocou. Ele desencarnou, se não me engano, em 70 e. Eu não lembro agora quando ele desencarnou. Não sei se não, acho que foi em 96 que ele desencarnou. 96 aparece. Bom, mas o grande milagre vai acontecer. Você pode assumir o seu destino. Você pode assumir o seu destino. Pensa que você é o grande milagre. Você é o grande milagre de Deus. Eu também, você e os outros. Todos aqueles que a gente ainda não encaixou é o milagre de Deus. Cada um vivendo a sua aprendizagem, cada um vivendo o seu momento, cada um vivendo as suas questões de encontro e desencontro. Você pode assumir agora o seu destino. Ah, mas a minha vida está meio ferrada. E daí? Você acha que a minha, no caso, o Irineu, não teve momentos de estar ferrada, de ter chegado a duas falências, de perder tudo? Perder casamento, presença de filhos, automóvel, ter que vender duas casas para pagar dívida? Aqui inteiro. Belinho, tal, né? Tal, né? Não, mas inteiro. Trabalho como se tivesse 40 e já passei de 70. Deus me sustenta, porque eu quero que Deus me sustente. Porque eu falo com Ele todo dia pedindo orientação, pedindo ajuda, pedindo iluminação, para realizar o meu trabalho. O meu trabalho não é fácil, não. Não estou me queixando. Trabalho 9 horas por dia. Trabalho e lido com energia o tempo inteiro. Lido com dores, machucados, tristezas. Não me coloco como exemplo, mas me coloco uma pessoa que já adquiriu um pouco mais de experiência, que talvez você está me ouvindo, que consigo assumir grande parte do meu tempo quem eu sou e a força e a condução do meu destino. Se você, minha linda, meu lindo, fizer a partir de agora a sua escolha para a sua luz, sim, a luz que você é, a luz que está aí no seu coração, a luz que você representa, você se torna um milagre de Deus. Está aí dentro de mim, de você e de todos aqueles que não nos conhecem, nem vão saberão que eu estou fazendo esse programa. A presença divina a partir do coração, onde tem o poder da escolha, do livre-arbítrio, o amor divino, a inteligência divina que está dentro de mim. E eu uso quase que sempre a inteligência egóica humana da personalidade e não a inteligência da sensibilidade do meu ser divino que me mostra os caminhos. Minha amiga, meu amigo, queridos xamãs que estão aqui, nós somos o milagre de Deus. Se por acaso o teu dia hoje foi meio assim nebuloso, se por acaso hoje o teu dia foi meio esquisito, ele teve algumas descompensações, acolhe o teu dia. Você pode estar meio triste agora porque perdeu algumas coisas que gostaria de ter. Eu bati com o pé aqui na... No. Pronto, ele tem. Você pode estar descompensado, todo mundo fica. Todo mundo fica descompensado. Às vezes acontecem situações na nossa vida que a gente perde coisas. Perde situações, perde pessoas, perde bens materiais, perde afetos. Faz parte da dualidade da experiência. De repente é uma energia que eu preciso me libertar, por isso que uma coisa vai embora da minha vida. Porque no momento anterior, alguma coisa aconteceu. No próprio sábado, eu estava sentindo que eu estava meio preso, não conseguia ficar como eu fico no ritual da ayahuasca, bem gostoso no coração. Eu pedi para 3 pessoas queridas da aldeia que me ajudassem. Eu me sentia preso, não conseguia o coração gostoso. Depois ficou. Uma das captações que foi feita é que havia algo de uma vida passada que eu precisava desligar. Eu estava preso num lugar onde eu fui ajudar alguém, não importa, agora também, porque em outra vida. E aqueles a quem eu fui ajudar tinham seus inimigos ferozes e me prenderam e me pregaram numa madeira, não é para não pregar na cruz, nada de, né, não estou fazendo uma conotação. Me deixaram preso numa madeira lá num gancho. E quando foi captado, foi libertado o gancho, eu voltei a ser de novo aquele ninho que eu gosto. Aquele neo que se sente bem com ele, dentro dele, que consegue no ritual da ayahuasca ficar quase que o tempo inteiro no coração para trazer energia crítica para o ambiente. Então veja, não importa o que está acontecendo, não importa o que aconteceu, não importa o que você vai fazer, vai enfrentar, não importa, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo o julgamento de qualquer pessoa sobre você. O julgamento de qualquer pessoa é um problema de qualquer pessoa. Não torne o julgamento do outro seu. E se o outro não te acolher do jeito que você gostaria, aprenda. Você tem o poder de acolher a si mesmo para você se tornar o grande milagre da sua vida. E aí você faz acontecer para dentro de você e a partir de dentro de você o verdadeiro ser milagroso que você é. Aí no coração está a nossa consciência crítica. Aí no coração está a presença divina, do amor divino, da misericórdia divina. Isso é meu, ninguém tira. Isso é teu, ninguém tira. A traça não corrói, nem o ladrão rouba. O dinheiro que você tiver no banco pode sumir. A casa, a propriedade, o auto pode ser consumido. O valor de alma que você tem, que talvez, se tiver descompensado, você não está usando, faz uma coisa legal. Eu vou falar o que eu faço para mim, eu vou falar para você o que eu faço para mim. Eu falo assim para Irineu: Irineu, tenha vergonha na cara e volte para a sua luz. Faz isso, é legal, para mim funciona. E se você for sem vergonha, como eu sou, volta para a luz. Acolha o que está aí. E seja o grande milagre da tua vida. Meu querido, minha querida, Xamã principalmente, agora, domingo que vem, dia 7, estamos ainda com as inscrições abertas. O nosso sagrado masculino e feminino, até ontem estava acho que com 20 vagas, 21. Tem mais espaço, tem mais. Queridos xamãs, é importante esse curso. Fizemos o primeiro módulo agora em março, foi maravilhoso. O segundo módulo em abril, vamos até dezembro. São 10 módulos esse ano. Cada semana, cada vez que a gente tem, um dia só, histórias novas para a gente. Não há necessidade da continuidade. Se você não veio no primeiro, venha no segundo. Vamos aprender juntos a olhar o sagrado masculino e o sagrado feminino. Dia 21, teremos mais um ritual, de cura, não. Dia 21, teremos o curso de radiestesia clássica. Para você, a partir de um pêndulo, aprender a fazer limpezas da vida, nos ambientes, nos chakras. Sabe aquele dia que você chega pesado no trabalho, está esquisito, irritado? Você vai aprender a limpar as energias, inclusive as energias da casa. Tanta utilidade que tem. É um dia só e se aprende bastante coisa. Dia 27, então, o ritual de cura e libertação da Ayahuasca, 27 de abril. E se você quiser estar conosco nessa próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no bairro de Ipiranga, venha participar de mais uma roda de cura ao vivo. Se você gostou do programa, por favor, dá um likezinho ali, clica lá, ok? Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo.
Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.